Ele é muito mais que uma atividade artística, né?
Com certeza.
Ele, o que você percebe nessas crianças? Na mudança de autoestima, na disciplina, no comportamento.
Nossa.
Essas mudanças, essas crianças que chegam nesse projeto, como elas saem, se mantêm depois
de
um
tempo? É incrível. A gente fica emocionado de ver não apenas o desenvolvimento técnico, porque isso é só o que mostra externamente, mas como elas se modificam internamente. Os pais também sempre dão relato em termos de como elas estão mais disciplinadas, mais focadas. Até na escola elas têm um resultado melhor, né? E também, querendo ou não, elas têm exemplo de discussão sobre saúde, sobre hidratação, sobre alimentação, porque termina que a gente fala de tudo, né? Assim, quando a gente está trabalhando com crianças em vulnerabilidade, tudo é um start para a gente estar trazendo outras informações, né? Então, eu fico muito feliz de ver como elas se comportam hoje, como já mudou a forma delas se relacionarem, porque no início a gente percebe que é uma coisa muito mais agressiva, muito mais reativa, vamos pensar assim, né? E aos poucos a gente vai trazendo essa coisa do diálogo e de você poder expressar o que você não gosta nas situações sem precisar de tanta agressividade e reatividade, né? Então, isso são as coisas assim, que eu acho fundamentais. E na Cidade da Luz, eu ainda pontuo uma coisa que a gente tem uma bênção de estar lá dentro, né? E ter essa assistência social em volta, a gente consegue direcionar as questões que acontecem internamente, questões cognitivas, questões emocionais, e eles conseguem direcionar para terapia, para relatório de psicopedagogos, relatório de neuropsicólogas, e isso é um suporte maravilhoso, né? Que a gente almeja em qualquer situação, né? Lá no Lobato, a gente ainda não tem isso, obviamente, porque tem pouquinho tempo e o padre ainda tem muitas demandas gerais, assim. Mas, com fé em Deus, um dia a gente vai ter uma equipe aí dando esse suporte lá.
É um complemento necessário, né?
Muito, muito, muito mesmo.
Eu gosto de falar, eu usei o termo democratização na chamadinha, na introdução, porque eu acho que o projeto de vocês, de fato, democratiza esse acesso ao balé, né? O balé é visto como uma arte pouco acessível, uma arte de elite, onde poucas pessoas conseguem se aperfeiçoar. Olha só o que vocês estão fazendo, levando essas crianças para esse concurso de balé tão reconhecido mundialmente, tão importante. Como é para você, com esse projeto, romper essa barreira e mostrar que a dança, ela de fato pode ser para todos, inclusive para criança em vulnerabilidade?
Primeiro, eu vou só corrigir uma coisinha, que não é um concurso, é um exame.
Um exame.
É um exame internacional que é feito no mundo inteiro. E com o mesmo nível, os mesmos examinadores são treinados juntos para eles perceberem como é que está sendo aplicada a metodologia para quem é filiado. Eu sou filiada como pessoa física, né? Então, é isso. Mas, assim, é um passo grandioso que eu acho essa questão dos exames, porque não é sobre técnica somente. É sobre uma meta, um objetivo. É você trabalhar com foco no que você quer. Não é assim, a lapidação que é necessária para um exame desse, técnica, é muito maior. Ela precisa de um controle emocional gigantesco, porque ela vai entrar numa sala sem professor, sem nenhuma assistência nossa. Ela vai com as colegas, vão entrar. A examinadora normalmente não fala a nossa língua. Então, ela vai pedir o nome dos passos e ela vai ter que superar todo esse sistema nervoso.
As barreiras todas.
E o que eu acho incrível é assim, depois que elas fizeram a primeira vez, né, há 2 anos atrás, como elas já se sentem capazes, né, de porque na primeira vez eu fiquei bem tensa, porque elas trazem uma menor-valia muito grande, uma falta de crédito nelas mesmas. A gente acreditou nelas, mas elas não acreditavam. Então, assim, foi um choque. Assim, o primeiro momento, conseguiram, todas passaram, mas foi um trabalho bem árduo nosso, assim, de conseguir colocar na cabeça delas que elas podem tudo.
Que é um trabalho que vai além do balé.
Vai além,
né?
E elas podem
além.
Tudo se elas se dedicarem, trabalharem e tiverem esse objetivo e colocarem foco, né, nessa meta. Então, hoje eu já consigo ver que elas estão muito mais focadas e conseguem chegar mais rápido ao nosso objetivo, porque elas já entenderam que... Eu acho que elas, a confiança também no projeto, né? Elas agora já acreditam quando a gente diz que elas são capazes, né? Então, as que estão há mais tempo com a gente, principalmente, isso é muito bonito de ver. E assim, eu acho que essa acessibilidade que você falou para o balé é super importante, devia ser feito em larga escala, porque a dança, nós somos corpo. Na verdade, nós somos corpo.
Sem sombra de dúvidas.
Então, a dança, através da dança, aparece tudo. Aparece as questões sociais, aparece as questões familiares, aparece as crenças, aparece tudo, né? Então, é uma oportunidade da gente estar lapidando essas pessoas, essas crianças, para serem cidadãos mais proativos, mais assim, ligados com a realidade, que tenham um objetivo e que possam sair da bolha onde eles estão e alcançar outras alturas, né? Que a ideia que a gente tem é essa, que seja uma janelinha para o mundo e que elas possam almejar ser mais, né? Através do trabalho, através da dedicação, e não necessariamente como bailarinas, né? Porque quando a gente fala de arte...
Como cidadania, né?
Isso, exatamente. Não precisa necessariamente. Pode acontecer uma ou outra querer levar isso adiante, mas a gente trabalha para isso, dando todo o expertise para que ela possa ter essa possibilidade. Mas não é só esse o objetivo. O objetivo é muito além disso. É elas conseguirem ir além e acreditarem nessa capacidade própria de fazer diferente. E não precisar ficar ali naquele limite imposto, às vezes, pelo local que moram, às vezes pelas famílias, às vezes pela condição social mesmo, né? Que termina que dá uma régua, né, na história. É. E a gente está almejando essa saída aí desse lugar e essa capacidade interna de acreditar no seu próprio sonho e na sua própria, no seu próprio crescimento como pessoa, como cidadão, né, no mundo.
Marília, que bonito, viu? Que bonito de verdade o que vocês estão fazendo. Tem vaga para mais crianças? Como é que funciona esse processo de entrada no projeto?
Como a gente só tem 45 amigos em uma empresa e cada um dá o que pode... Né? Então a gente vai. Eu tenho parceiros que dão desde a mascote, que é minha netinha, que dá R$25, até uma pessoa que dá R$1.000, e isso flutua. Então, assim, os custos são altos porque a gente não tem professor voluntário. Eu, Marília, não acredito nesse trabalho com voluntariado. Eu acho que tem que ser um professor que tenha o seu rendimento, que a gente possa fazer um plano de carreira no futuro, Sim. que possa agregar ele para o projeto. E eu estou conseguindo isso, fazendo reuniões semanais e mensais de formação continuada e tal. Então, querendo ou não, o custo é alto, né? A gente ainda não tem carteira assinada, essa coisa toda. A gente está trabalhando naquele regime de MEI, Sim. porque a gente está começando agora. Mas eu almejo isso no futuro, né? Assim, que a gente consiga dar um suporte para os professores.
Bem organizado.
Bem organizado. Nesse momento, sobre as vagas eu já vou falar, mas nesse momento a gente deu prioridade a se estruturar de dentro para fora. Então a gente primeiro fez uma consultoria no Sebrae, estamos ainda terminando o planejamento estratégico até 2030. Então a gente parou de abrir turmas para olhar para dentro, né? Então, estamos fazendo essa reflexão aí com o Sebrae, que é bem importante. Em seguida, a gente criou uma associação, né? A gente descobriu na consultoria que a gente precisava de alguma forma de legalizar esse trabalho, que começou com uma aulinha, né? Como convidada, mas que está com uma proporção diferente. Então, nós já conseguimos a associação em 4 de dezembro de 2025. E no Dia da Dança, 29 de abril desse ano, saiu o nosso CNPJ.
Olha, que presentão!
Presentão, né? Então, agora a gente está na luta para abrir conta, né, no banco, já para ter uma transparência maior, de poder colocar um PIX com o próprio CNPJ. Isso tudo ajuda a dar uma transparência e uma validação ao trabalho. E, ao mesmo tempo, a gente está trazendo parceiros. É, assessoria de imprensa, alguém de redes sociais, a gente já está com fotógrafo, a gente está com um grupo formando dessas pessoas, que elas dão uma parte da parceria, diminuindo o valor que elas cobram mensalmente. Sim. Então, a gente paga alguma coisa, mas é mínimo em relação ao que seria, e a gente não conseguiria se não fosse pela parceria deles, né? Então, é um momento de dentro para fora desse crescimento. Mas, ainda assim, a gente faz audições para vagas residuais. Por exemplo, uma turma que mudou muita gente de turno, a gente tem vaga sobrando, a gente faz uma audição na comunidade para ver se alguma criança, mesmo que não tenha feito balé, tem uma disponibilidade corporal que consiga alcançar. E esse semestre aí, notícia fresquíssima.
Olha, a gente gosta. Pega
agora
atenção,
em agosto,
gente.
Na segunda semana de agosto, a gente vai abrir uma turma no Lobato. Nova, a gente sentiu necessidade de abrir para iniciantes entre 7 e 10 anos. Então, quem tiver interesse tem que buscar lá o Reforço Escolar da Rainha, que funciona em anexo à Igreja de Nossa Senhora das Dores, e deixar os dados, telefone, tudo, para que a gente possa entrar em contato, para a gente abrir essa turma. Infelizmente, só vamos poder abrir pela manhã, porque eu fiz todas as contas e só consigo abrir uma turminha pela manhã. Né? Que lá a gente tem uma pela manhã e duas pela tarde. Então, vão ficar duas. Né? E essa vai ser de iniciante mesmo, quem nunca fez. Então, a comunidade do Lobato, quem tem interesse, a hora é essa.
Olha, né? Aí, a hora é
porque
essa.
Porque a gente não conseguiu abrir na cidade da da luz esse ano, né? A gente não conseguiu, a gente está com outros custos nessa coisa da legalização, né? Que é super importante.
Com certeza.
Então, a gente está dando um passinho de cada vez. Inclusive, esse ano a gente nem vai fazer um espetáculo grande no final do ano, como a gente sempre faz, captando recursos pontuais, né? Porque quem já paga todo mês, a gente não consegue mais, né? Demais, qualquer, né, coisa extra tem que ser uma captação nova, uma campanha, tipo assim, né? Então, a gente não vai fazer esse ano, mas, em compensação, a gente vai ter que fazer uma super campanha para esse exame. Porque a média de valor de cada criança para o exame é R$300.
Olha.
Então, 32, você já faz aí, né? Ou é doidice, ou é muita coragem.
Não é muita coragem. Que bom que você falou disso também, porque mas, o trabalho assim, que você faz, já, com certeza, impacta e transforma a vida dessas crianças.
Elas estão,
né,
bem animadas, estão bem animadas. Então, isso dá um gás, assim, para a gente criar estratégias para trazer novos amigos para estar ajudando. Acho que eu vou, assim, tipo, adote um exame de uma criança. Sim. Alguma coisa assim vai sair por agora aí, nesse mês de agosto, para a gente conseguir pagar esses exames todos, né?
E quem quer acompanhar para contribuir de alguma forma, que está escutando a gente aqui, tem rede social, como
tem,
faz?
Tem, Instituto Dança Criança no Instagram, pode mandar uma mensagem lá no direct. Eu quero doar, e aí a gente entra em contato e faz todo o trabalho.
Marília, obrigado pela participação, tá bom? Alegria receber você
muito
aqui para contar essa história de transformação, essa história que cada vez mais temos poucos exemplos na sociedade de pessoas como você que causam impactos muito grandes, muito positivo, transformador, principalmente na vida das crianças, né? Hoje as crianças são captadas, cooptadas por tantas coisas da sociedade, tantas coisas ruins, digamos assim, e ter ações como essa, a que você faz, esse projeto lindo que você desempenha, transforma a realidade de crianças. Que bom que a gente tem gente como você.
Muito obrigada pela visibilidade, por esse momento, e eu quero dizer que esse trabalho não é um trabalho meu, é um trabalho de uma rede de pessoas, né? Que envolve as professoras, que envolve os parceiros, os dois locais que nos acolhem, que são maravilhosos, né? Então, isso é uma coisa de muita gente contribuindo para que esse sonho se torne realidade. Muito obrigada.
Beijão, então, para os profissionais, para a Cidade da Luz, para a Paróquia das Dores, para o Padre Tony, para todo mundo que ajuda a Marília a fazer esse projeto lindo. Obrigado, sucesso e até a próxima.
Muito
também.
Obrigada.
Bom, gente, estamos chegando no finalzinho do programa Pega a Visão desta quarta-feira linda que tivemos aqui. Agradecer a doutora Bianca Castro pela hora da terapia, a Marília aqui pela partilha do projeto Dança Criança e a vocês que estão conosco todos os dias aqui pegando a visão. Amanhã tem mais programa e a gente finaliza ouvindo o nosso álbum do dia. Vamos escutar as canções Veleiro Azul e Procissão, duas regravações importantíssimas, clássicos da música popular brasileira que o Fran e o Chico Chico fizeram nesse álbum. Eu desejo a todos e todas uma excelente continuidade aí de quarta-feira, um excelente resto de dia. E amanhã a gente volta com mais Pega a Visão aqui na sua Rádio Cardeal.
Pra mim, sou seu bem amado, sou seu guerreiro adorado. Passa a vida, passa o ar, mas eu quero é